Deus, bom dia, graça e paz seja sobre a sua vida. Como você está? Feliz de estar aqui nesta manhã? Muito feliz. Feliz de ver tantas crianças, não é? Tão lindas. Você reparou que uma das nenéns lindas ali estava a camiseta dela com os four points? Ou seja, já nasceu para anunciar as maravilhas do Senhor, né? Parabéns aos pais, parabéns pastor Léo, seu filhão, aliás, seus filhos são lindos. Parabéns a todos os pais. Que alegria ter as famílias conosco nesta manhã. Que o Senhor Jesus te abençoe de forma muito poderosa. Nós estamos na série de pregações, Jesus, Jesus. Desde a virada de ano, nós estamos com essa placa ali em cima, o nome que é sobre todo nome. Neste ano, nosso foco é Jesus. Aprofundar, experimentar, viver, conhecer Jesus intimamente. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. É isso que nós sonhamos para você, é isso que eu quero para mim. Por isso eu busco, me rendo, me entrego cada vez mais. E eu espero que você esteja tão entusiasmado como eu para neste ano mergulhar mais fundo, para neste ano afundar suas raízes naquele que é a fonte da água viva, para que neste ano você se mergulhe totalmente em Cristo e dele seja cheio, encharcado, como aquela esponja que entra no balde e quando sai, sai cheia, sai carregado. Que esse seja um ano para você. Então faz uma oração junto comigo, feche os seus olhos um instante e diga assim: Deus, fala o meu coração, no poder do Espírito Santo, no poder da sua palavra. Eu tenho fome do pão vivo que desceu do céu. Jesus, fala comigo, Jesus. É o que eu peço, em nome de Jesus. Sim, Deus, essa é nossa oração, como um corpo, unidos como uma igreja. Nós estamos clamando o milagre de uma manifestação do Senhor aqui nesta manhã. De que o Senhor não só fale, mas se derrame sobre nós. E sejamos, Deus, cheios, encharcados da vida, da presença, do poder, da santidade, da essência de Deus em nós. Oh Deus, esta é uma manhã tão importante, esta é uma manhã tão crucial na proclamação do teu evangelho, que não é uma religião, não é uma religião, o evangelho não é uma religião, é Cristo em nós, é Cristo em nós, é Cristo vivendo em nós. Senhor, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a gente vá além de uma pregação, mas que haja uma ministração de Deus aqui nesta manhã, e que pelo Espírito Santo, Cristo seja derramado aqui em nós, a vida de Cristo nos encha. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, abre o céu neste lugar. Nós pedimos, Senhor, e nós clamamos, nós rogamos ao Senhor a bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você esteja podendo nos acompanhar nesta série, tanto de manhã como à noite. Nós estamos pregando esta mensagem: Jesus, conheça Jesus, ame Jesus e viva Jesus. A gente começou falando sobre conheça Jesus, não é? Hoje nós vamos falar sobre viva Jesus. A gente começou falando sobre conheça Jesus. E a gente viu que conhecer Jesus não é conhecer um monte de dados ou fatos sobre Jesus, como você conhece um monte de coisa sobre o Neymar ou sobre uma outra celebridade por aí. Não. Conhecer Jesus é ter relacionamento com Ele. E se você tem relacionamento com Jesus, todo mundo sabe. Todo mundo sabe e conhece, identifica alguém que não apenas ouviu falar de Jesus, mas que conhece Jesus. Por quê? Porque quando a gente conhece Jesus, a nossa vida é transformada. É impossível uma pessoa ter uma experiência com Jesus e não mudar. Então, alguém que continua igual a vida toda, está demonstrando claramente, não é? Eu não conheço Jesus. Isso é um ótimo teste para você. Para você que é sincero, para você que está buscando mesmo a Deus, quer conhecê-lo. Se você não consegue mudar, se não há poder, se não há força, se você não muda, você ainda não conhece Jesus. Então basta conhecê-lo, basta dobrar seus joelhos, buscá-lo de todo o coração, porque quem busca, encontra. Também nós podemos saber, Alguém que teve já conhece Jesus, porque conhecer Jesus satisfaz a alma. Alguém que é vazio, alguém que vive precisando satisfazer sua vida com um monte de coisa, especialmente que precisa de coisas ou de pessoas para que a sua vida seja feliz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É claro que é gostoso ter um casamento bom, é claro que é ótimo ser amado e amar alguém, mas você dizer que é infeliz, completamente infeliz, por exemplo, se não é casado, segundo, se não se sente tão amado dentro do seu casamento, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Jesus é capaz de preencher sua vida totalmente, não é? E satisfazê-lo totalmente. Conhecer Jesus mata a nossa sede de vida. E conhecer Jesus produz adoração. Se você conhece Jesus, é impossível você não gostar, não querer cultuá-lo, adorá-lo. Quem tem dificuldade, detesto ir, puxa vida, está chegando domingo, domingo é dia de igreja, não é? Tem dificuldade, por quê? Porque quem conhece Jesus fica doido para se prostrar e adorar, porque ele é simplesmente lindo e maravilhoso. Então, nós já estudamos sobre isso. Nós também, na semana passada, falamos sobre amar Jesus. Amar Jesus. Ah, mas é tão difícil amar, eu não vejo. Não é? Nós lembramos daquela história, como não amar alguém que nos ama tanto? E nós falamos sobre isso. Nós falamos que, na verdade, amar Jesus é fácil. Por quê? Porque amor se retribui com amor. Deus nos amou de tal maneira que eu também o amo. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Amar Jesus, amar Jesus, amar Jesus não é um sentimento. Amar Jesus não é só gostar de Jesus. Amar Jesus não é falar, ele foi um cara muito legal. Amar Jesus me leva a obedecê-lo. E a gente sabe, então, quem ama Jesus, essa música falou disso, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se você não mudou nada, se você não consegue, tudo é pesado para você, não é? E o normal é uma vida de pecado, você não conhece Jesus e você não ama Jesus. Nesta manhã, nós vamos entrar na terceira parte, Viva Jesus. E eu espero que você esteja orando muito, porque não é fácil falar sobre isso, porque esse é um mistério. É um mistério. E não é fácil, sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse é o ponto mais central do Evangelho. É o ponto mais central do Evangelho. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, ou se não conhece, eu te falo, desde o início de tudo, o objetivo de Deus é viver com o homem, é viver no homem, é tabernacular, é fazer do homem sua casa, é habitar dentro dele. Esse é o centro de tudo. E nós queremos compartilhar sobre hoje sobre viver Jesus. Eu espero que você esteja assim, ansioso e desejoso, não é? De viver isso. Conhecer Jesus é essa busca deliciosa, essa busca inesgotável, uma aventura. Eu nunca paro de conhecer Jesus. Também amar Jesus, eu acho que é o sentido da nossa vida. O que, que eu vivo? Eu vivo para amar Jesus. Mas nós temos também o privilégio enorme de viver Jesus. Viver Jesus fala de uma relação íntima com Jesus. Fala de uma relação tão íntima que é através desta relação que nós recebemos os benefícios da salvação. É porque Cristo está dentro de mim que eu recebo tudo aquilo que a salvação me dá. Nós um dia, a maioria eu acredito, já foi salvo pela fé em Jesus. Também fomos unidos a Ele. E por a mesma fé que nós cremos, nós permanecemos nele. Mas Ele também permanece em nós, vive em nós, e por causa disso, nós podemos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Então, não é só uma verdade de que nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele também deu sua vida por nós, vive em nós, para nos dar vida e força para viver. Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o fator que determina se alguém é cristão ou se não é cristão, é se Cristo vive nele. Então, Paulo disse aos coríntios, examinem-se para ver se vocês estão na fé mesmo. Você é mesmo um cristão? provem-se a si mesmo. Dá para saber. Não percebem. Você não consegue perceber, né? Você não consegue perceber que Jesus Cristo está em você? Você não consegue perceber alguém lá dentro de você? Então ele diz, se você não consegue, você foi reprovado. Você não passa no teste. Sabe, querido, ter Jesus dentro de cada um de nós é a verdade mais linda do cristianismo. É a grande fonte de força e de poder espiritual que eu e você estamos buscando e que nós queremos. De onde virá força para viver? De onde virá alegria para enfrentar essa vida? De onde virá esperança? De onde virá paz? De onde virá amor? De onde virá cura? De onde virá força para enfrentar cada dia? Sabe, a palavra de Deus diz lá em 1 João, filhinhos, vocês são de Deus. E vocês vencem o mundo, por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, se Jesus vive em você, por que você vai ter medo? Medo de uma doença, medo de uma violência, medo de algum tipo de problema. Por que ter medo? Se ele pode e quer viver em você. Então, viva Jesus. Nós vamos pregar em duas mensagens, hoje e domingo que vem. Neste domingo nós vamos falar de Jesus vivendo interiormente. Fazendo de Jesus a nossa vida, ele está dentro de mim. Mas nós vamos pregar viva Jesus lá fora. Viva Jesus exteriormente. Revele Jesus através das suas atitudes. Faça dele seu estilo de vida. Tenha Jesus, não é? Tenha Jesus, não é? Dentro de você e seja como ele foi aí fora no mundo, não é? Então é isso que nós vamos ver e eu quero que você me acompanhe agora, não é? Começando na leitura deste texto bíblico que é o nosso pilar. Esse é o texto bíblico. Eu queria que você repetisse comigo. Eu queria que você lesse junto comigo. Então nós vamos fazer aqui como se fosse, não é? Uma única voz, e nós vamos ler João 10, verso 10. João é o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10 e 11. É muito legal quando você for reler esse texto, que você comece lendo do capítulo 9. Porque o capítulo 9 dá o porquê Jesus fez essa declaração. E sabe por que Jesus fez essa declaração? Porque no capítulo 9 existe um monte de religioso. Religioso, já viu religioso? É esse povo que acha que agradar a Deus é obedecer leis. Que acha que agradar a Deus é nunca pisar na bola. Que acha que agradar a Deus é ritual. Que acha que agradar a Deus é guardar um monte de regrinha. E aí você tem que obedecer aquelas regrinhas e andar bem na linha. Então Jesus diz assim, não é nada disso. Você vai sim obedecer os mandamentos, mas depois de me conhecer. Depois que ganhar vida e não para ter vida. Não é? Então, chegando ao clímax da sua afirmação, ele faz essa declaração. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. Sabe, o ladrão aí, o ladrão não é no sentido apenas do diabo, sim, é o diabo também. Ele vem roubar, matar e destruir. Ah, eu estava aqui orando por esses casais. Eu via, sabe, eu normalmente estou aqui fazendo a consagração e foi tão lindo estar ali. Eu vejo esses filhinhos lindos, essas meninas lindas, não é? E eu vejo esses casais e eu estava ali orando, Senhor, guarda este casamento. Guarda o amor, guarda o coração, guarda os olhos desses homens, o coração dessas mulheres, para que jamais se separem e essas crianças não sejam roubadas, que essa família não seja nunca destruída, mas seja abençoada e protegida. Amém? Amém. Deus abençoe as suas famílias, não é? Mas sabe, ladrão aí também tem o sentido desta religião. desta religião, sabe, que vem sobre nós e se torna um peso insuportável. Quando eu tento ser um bom cristão, eu tento ser um bom homem, eu não quero fazer isso, eu nunca mais vou falar aquilo, eu não quero agir daquela maneira, mas eu não consigo. Quando eu vejo minha vida está roubada, quando eu vejo aquilo que era meu foi embora, e eu tento, como eu me esforço. Sabe, queridos, a maioria de nós tem experiências ruins com religião. Por quê? Porque religião tem sentido para nós de um esforço. Tem sentido para nós a ideia de que eu vou tentar imitar algo, de que eu vou tentar reproduzir algo, em que eu vou tentar fazer força para galgar uma posição. Jesus disse assim: eu vim para dar para vocês vida e vida em abundância. Eu vim para dar vida plenamente. Não é fantástica essa declaração? Esse é um versículo muito conhecido. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o que isso significa? Você entende o que isso significa? Será que significa que ele veio para que nada nos falte? Algumas pessoas pensam assim. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Então eu vou ter muita comida, muitos amigos, muitos carros, muita prosperidade. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que Jesus veio para me fazer feliz e próspero. Tem gente que pensa que ele veio para que tudo vá bem, desde o momento em que eu levanto minha mão e o recebo. Sabe, na verdade é muito mais que isso. É muito mais que isso, em certo sentido é isso também. Mas é muito mais que isso. O que ele está dizendo ali, eu vim para que tenham vida. Gente, esse é o segredo. Isso é tremendo. E nós só sentiremos o impacto do que ele está dizendo se eu apertar isso aqui. Se eu apertar isso aqui, você vai ver aquilo diferente. Se eu apertar isso aqui, você vai entender isso aí. Quer que eu aperte? Ou não? Então eu não vou apertar não, porque a maioria não quer. Então eu não vou apertar. Mas se eu apertar isso aqui, você vai entender. Você vai perceber que não é o que nós estamos pensando normalmente. Você vai perceber, não é, a força daquilo que Jesus falou. Se eu apertar isso aqui, então eu vou apertar. Olha lá, mudou. Mudou tudo. Por quê? Porque ele diz, eu vim para que tenham zoe. Quando nós pensamos em vida, nós pensamos na vida biológica, na vida normal. Mas os escritores do Novo Testamento e Jesus não usou esta palavra no sentido apenas de que eu vou ter uma vida abundante, ou seja, uma vida longa, ninguém vai morrer jovem, ninguém vai ter um problema. Não, ali está falando de zoe. E o que é zoe? O que é zoe? Muda tudo. Por quê? Porque zoe é uma palavra diferente. Ela define vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem, é a vida de Deus. Então eu não vim te dar a vida da terra, porque essa você já tem. Eu não vim te dar uma felicidade terrena, isso você talvez conquiste, mas ele está dizendo algo muito mais profundo, muito mais forte. Eu vim te dar a vida de Deus. Eu vim te dar a vida de Deus, que eu também tenho, porque eu sou filho de Deus. Eu vim te dar a vida que eu vivo, a minha vida. Porque Jesus era tão espetacular. Porque Jesus foi tão maravilhoso que marcou a humanidade. Porque até hoje nós falamos dele de forma tão incrível. Porque ele não era uma pessoa comum, ele era assim, nascido de uma mulher, mas ele veio de Deus. Ele tinha um corpo físico humano, mas o pai dele era Deus. E Deus colocou nele zoe. Ele era um ser humano vivendo zoe. Agora deixa eu dizer, ele é o tipo de ser humano que todos deveriam ser. Era o normal, porque Adão e Eva tinham a vida zoe dentro deles. Eles tinham esta vida, por isso eles eram diferentes. A vida zoe é a vida abundante, é a vida de Deus. Zoe veio habitar entre nós, em Jesus, em Jesus. João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a gente diz assim, e a vida? Mas o que ele quis dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a Zoe. Eu sou a Zoe. Eu dou para vocês um caminho de vida, eu mostro para vocês a verdade, mas eu posso passar a minha vida para vocês. Quem recebe a Cristo não recebe uma religião. Quem recebe a Cristo não recebe uma lista de obrigações de comportamento. Recebe a vida de Cristo dentro dele, que o capacita a ser como Jesus e, por isso, viver a vida de Deus. Vamos continuar e ver o que João disse. João disse: o que era desde o princípio, Jesus, nunca foi criado, ele sempre existiu, porque ele é Deus, ele era desde que tudo começou, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, porque João está dizendo, eu vi Jesus, eu vi esse homem diferente, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da Zoe, a vida Zoe se manifestou, nós nunca tínhamos visto um homem como aquele. Nós nunca vimos alguém como Jesus. E todo mundo falou, mas se eu fosse como ele, se eu fosse como ele, se eu pudesse estar do lado do sexo oposto e me sentir normal como ele se sentia, se eu pudesse ser tentado e me sentir em total controle como ele sentia, se eu pudesse estar diante de um inimigo até esbofeteado por ele e pudesse reagir como ele reagiu, é isso que ele está dizendo. A vida Zoe se manifestou e nós a vimos. E dela testemunhamos e proclamamos a vida, Zoe, a vida eterna, que estava com o Pai Jesus e veio à terra. Quem viu Jesus, e por isso Jesus foi um marco, por isso Jesus chacoalhou tudo, porque chegou aqui nesse planeta um homem diferente. Ele tinha a Zoe de Deus. Zoe é a vida de Jesus, é a vida como Jesus a viveu. E quando nós entendemos como ele viveu, e a gente deseja ser como ele, aí eu falo, ah, Senhor, vive em mim. Nós nunca seremos como Jesus através de esforço. Essa é uma linda notícia. Nós nunca seremos como Jesus através do esforço. Vou dizer de novo, nós nunca seremos como Jesus através do esforço. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, de quê? De se esforçar para tentar vencer, você nunca conseguirá, você vai morrer e não vai conseguir, você vai botar regras, você vai falar, eu nunca mais faço isso, eu não vou àquele lugar, eu não como isso, eu não vou assim, eu não olho aquilo, ai meu Deus, você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir ser como ele por disciplina. Você nunca vai conseguir sobre ele por mera imitação exterior, mas você será facilmente como ele, através da vida dele dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao ser criado originalmente, o homem partilhou a vida e a natureza de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Onde eu estou lendo? Gênesis 2. Livro do Gênesis fala da criação. Quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou Zoe. Um ser com vida, um ser com Zoe. Adão, gente, quando ele foi criado, Deus o fez e soprou nele. Entrou dentro dele, não só a vida, o coração começou a bater, mas vida, Zoe, ele e Deus, parecidos, imagem e semelhança, igual. Não é incrível isso? Entretanto, quando o pecado entrou, quando Adão pecou, Deus disse para ele, não peque, não se separe da vida, porque o dia que você se separar da Zoe, você morre. Aí ele pecou e não morreu, não morreu bio, mas morreu Zoe. Ele perdeu a vida de Deus. Ficou um corpo, ficou uma alma, mas não ficou o Espírito igual a Deus. Dentro do homem foi gerado um vazio. Nós chamamos isso de um vácuo. ele estava morto. Agora há um vácuo no seu coração, que deveria estar preenchido pela Zoe. Deveria, mas não está. E aí ele tenta se satisfazer sem a Zoe. Não tem jeito. E aí nessa busca desesperada por preencher o vazio, alguma coisa, nada preencheu. E sabe o que ele inventou? Religião. O que é então uma religião, gente? Religião é uma solução do homem para preencher o vácuo. Por que que em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os lugares, o homem tem religião? Por que que antropologicamente falando, a gente diz que todo ser humano tem necessidade da transcendência? Você vai lá no meio dos Yanomamis da floresta, nunca vira um homem branco. Karl Marx falou que a religião é o ópio que foi inventado para dominar, não é verdade. Realmente é usado desta maneira, mas a religião inventada pelo homem é uma tentativa paraguaia, falsificada, de tentar preencher o vácuo. Então eu tento botar um ídolo, um Deus, uma frequência em cultos, em missas, em igrejas, em rituais, uma adoração a espíritos, à lua, a um animal, mil religiões, não mandada pelo mundo. O mundo é pura religião. O mundo é pura religião. No Japão eles têm as deles, nos Estados Unidos têm as deles, na China eles têm as deles, na Índia eles têm as deles, de todo mundo. Milhões de deuses. Por quê? Vácuo, vácuo, vazio. Alguns são tão loucos nessa busca que entram num mundo demoníaco. Eles querem tanto realidade, que como imagens não têm realidade, eles vão além e procuram um mundo de trevas e se envolvem com demônios. Demônios. Nenhum de nós tem o direito de falar com você o que você pode ou não fazer, você é livre. Mas envolver-se com espiritismo, envolver-se com demônios, envolver-se com idolatria, envolver-se com trevas, destruirá a sua vida. Nenhum de nós pode dizer o que você faz ou não faz. Mas ir na Sapucaí ou assistir pela televisão o desfile de ídolos da sensualidade, de demônios que vieram do inferno e dominaram uma falsa festa chamada de alegria, de divertimento, mas nada mais é do que invocação de espíritos de morte, você pode fazer, mas vai destruir a sua vida. Vai aparecer a cobrança. O homem tem se envolvido em religiões por causa dessa busca. Escraviza-se cada vez mais e afunda cada vez mais. Por que isso acontece? Porque só Zoe satisfaz e preenche o abismo que existe no coração do ser humano. E eu pergunto, você já recebeu a Zoe de Deus? Você já se arrependeu sinceramente de estar afastado de Deus? Chegou diante dele e recebeu o sopro da vida de Deus? Deus já soprou de novo a vida em você? Ou continua buscando preencher? Aí Jesus veio ao mundo. O homem estava vazio e Jesus veio ao mundo. Alguém que está sem Deus, Paulo fala, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da Zoe de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento, ao vazio do seu coração. Assim é que o homem está, vazio, vazio, separados da Zoe de Deus. Mas Jesus veio. Jesus nasceu há 2000 anos atrás. E a Bíblia diz em João 1,4 que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus veio para nos dar vida. É isso que ele veio fazer. Lá em Atos ele é chamado de autor da vida, a fonte da vida. Desde que ele chegou aqui na terra, ele falava algo totalmente diferente das religiões. Ele garantiu que se apenas a gente cresce nele, apenas isto, não que fizesse um monte de coisas, mas cresce nele, nós receberíamos a Zoe. A Zoe recebe, não quem merece, mas quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus recebe a Zoe. Ele falou isso para quanta gente? Para Nicodemos, um homem religioso que o procurou numa noite, ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele não pereça, mas tenha a zoe de Deus. Aquela mulher samaritana, ele disse: quem beber da água, desta água comum, terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar zoe, a vida de Deus. Quando ele alimentou 5 mil, ele pegou 5 pães e 2 peixes, e 5 mil comeram. O que ele falou? Ele falou: estava gostoso o pão aí? Não, ele disse: eu sou o pão da zoe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, o vazio acaba. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Numa outra ocasião ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da zoe, a luz da vida. Ele não dizia: faça isso e você será aprovado e viverá como toda religião, mas ele dizia apenas: creia e você terá a vida. Creia. Pense nisso, por favor. A zoe veio ao mundo, a vida de Deus veio ao mundo, e a zoe morreu. A zoe morreu na cruz. A zoe morreu na cruz. Mas a zoe, já que ela é zoe, é eterna, é de Deus, não podia ficar num caixão. Você acha que zoe morre? Zoe não morre, bio morre. Bio morre, seu corpo vai morrer. Mas quem foi morto era o Filho de Deus. Ele tinha bio, mas ele é zoe também. E ele levanta do túmulo. É lógico, ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, reviverá, viverá, ressuscitará. Por quê? Porque a nossa vida não é mais biológica. Por isso eu digo para todo mundo: quem tem Jesus não tem uma vida. A maioria das pessoas pensa assim: ah, eu só tenho uma vida, deixa eu aproveitar. Quem pensa assim só vive bio, a vida biológica. Mas quem tem Deus não tem só vida biológica, tem vida zoe. Tem uma vida curtinha que vai durar 70, 80, 90, 100 anos, se você for um mega gigante de saúde, não é? Mas, se você tem zoe, você nunca morrerá. Nunca você terá vida eterna. Uma vida é curtinha, cuidado com o que você faz com ela. Se você fizer besteira demais, vai comprometer a próxima. Mas se você viver essa vida aqui, em fé, você abrirá os olhos e continuará a sua vida zoe, vida eterna, vida de Deus para sempre. Porque você tem vida eterna. Você já creu em Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, isso é tão poderoso, é tão verdadeiro. Mas perceba, por favor, olha o que Jesus veio fazer ao cair da tarde. Jesus já tinha morrido, ressuscitou. Ele veio, pregou, deu sua vida, morreu na cruz, a zoe morreu. Ele ressuscitou e foi atrás dos seus 12 discípulos. Eles estavam fechados numa casa, porta trancada, com medo, porque mataram Jesus, vão matar a gente agora. Morriam de medo, acovardados, fracos, não é? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, não é? Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Bio não passa pela porta, zoe passa. Ele é eterno, estava trancado, azar, eu tudo posso. E ele entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Que medo é esse? Que desassossego? Que confusão é essa? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos. Aqui, ó, sou eu mesma. Fui aqui, ó. Aqui, ó, me furaram todo. Aqui, ó, me enfiaram a lança aqui. Mas a zoe morre? Não morre. Ressuscitei. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. É o Senhor, claro. É o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, olha lá, presta atenção. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Deus criou Adão. Soprou nele. A vida de Deus. Adão era diferente, mas ele era livre, e como nós todos, um dia ele pecou. Porque pecou, separou de Deus, perdeu a vida. Virou homem carnal, como nós. E isso foi piorando, e hoje nós somos uma máquina de pecado. Nós só fazemos trem errado. Não está em nós fazer o bem, está em nós fazer o mal. Por mais que você se esforce, uma hora você fala, eu não acredito que eu fiz isso. E aí você vem para a igreja e continua um tempão aqui. Aí você fala assim, ah, eu já tentei tudo, até o cristianismo, não mudou nada. Porque você está tentando apenas o quê? Ficar lá dentro. E você vai nas missas, e você vai na reunião, e você participa, e você lê, e você faz aquele curso, e você faz não sei o quê. Mas está tudo fora, não acontece nada. Jesus, um dia, chegou diante dos seus discípulos e fez o que eles tinham perdido, devolveu, restaurou. Ele soprou neles. E eles levantaram e passaram a ser diferentes. Aqueles homens medrosos, aqueles homens pecadores, aqueles homens fracos, foram transformados. O sopro do Éden foi soprado no Calvário. O Cristo agora que estava de pé diante deles, na verdade vivia dentro deles, e isso é um mistério. Como podia aquele homem que estava aqui na frente deles, soprando, agora viver dentro deles? Não me pergunta. Isso é incrível. Um grupo de homens aterrorizados, confusos, tornou-se um grupo forte, cheio de poder, virtude. Porque a vitória que Jesus conquistou na cruz foi passada para eles. A vitória sobre o diabo foi passada para eles. A vitória sobre o pecado foi passada para eles. E a partir daqueles momentos eles perderam medo. Eles perderam toda a timidez e assumiram um tipo novo de vida. Como aquele homem que antes de ser expulso do Éden tinha comunhão com Deus. Isso é um novo nascimento. Eles nasceram de novo. E uma vida nova aconteceu na vida deles. Paulo entendeu isso muito bem. O apóstolo Paulo, não é? Ele disse isso muito claro. Mas antes do que o apóstolo Paulo falou, eu vou destacar que o evangelho não é um chamado para que a gente copie e imite Jesus apenas. As boas novas, por isso é chamado boas novas, evangelho, é que de agora em diante ele vive em mim. Ele vive em mim. Diga assim, ele vive em mim. Se você é convertido, Cristo vive em você. A mudança que ocorre, toda transformação de comportamento, de pensamento, novas forças que você tem, não pode ser produzido por frequência à igreja, por participar de uma célula, por religião, qualquer que seja. É o Espírito Santo que agora vive e age no interior do homem transformado. É Ele que dá para você força. É Cristo dentro de você. O apóstolo Paulo sabia disso muito bem. Ele disse, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem homens aqui que dizem, ou diziam antes, eu não consigo ser fiel, eu não consigo ser fiel à minha esposa, eu não consigo ser fiel aos meus valores, eu não consigo ser fiel, eu quero andar, quero viver correto e não consigo, pois o fruto do Espírito é agora a fidelidade. Ah, eu não consigo me dominar, diz aquela mulher, eu sou tão nervosa, quando eu vejo eu já bati nos meus filhos, quando eu vejo eu já falei o que eu não devia falar, quem vai me mudar? O Espírito Santo dentro de você vai te dar domínio próprio. Ah, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo ter gozo na vida, minha vida é triste, nada me satisfaz, eu faço uma viagem e volto triste, eu volto da viagem e estou triste. Como eu vou ser feliz? Pois o fruto do Espírito é gozo, é alegria, é paz. É fruto, resultado da presença, resultado de que uma semente divina, como Pedro diz, foi colocada dentro de você. Eu pergunto para você, olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, será que você não sabe, você nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, O Criador de toda a terra, ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Irmão, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós fomos feitos para viver inesgotavelmente fortes, felizes e abençoados. O que o texto está dizendo aí é que até os jovens, e jovem não é a palavra boa na tradução, deveria ser até o fuzileiro naval, até um maratonista, até o super campeão, porque a palavra ali é um super jovem, fortíssimo. Até o mais forte um dia se cansa e cai. Por que ele cai? Porque alguém jogou ele no chão? Não, a força acabou. Querido, é normal em nós não termos uma força inesgotável. Mas ele diz que se eu conhecer o Senhor, se eu confiar no Senhor, se eu botar minha vida nas mãos do Senhor, eu nunca me cansarei, eu nunca tropeçarei, eu nunca vou cair de cansado. Por quê? Porque Cristo em mim é um outro combustível de vida. Sabe por que eu peguei esse texto? Porque nós vivemos uma época em que as pessoas estão muito fragilizadas. Tem pessoas aos montes pulando de janela. Tem pessoas tomando arma e destruindo a sua vida e se suicidando. As notícias não são publicadas, mas as pessoas não estão aguentando mais viver. O número de divórcios perdeu o controle. Porque as pessoas não conseguem ficar num relacionamento. Elas estão sufocadas e dizem, eu não estou aguentando mais. O número de gente embriagada, e eu não estou fazendo aqui uma afirmação religiosa, eu estou falando uma afirmação piedosa, compassiva, porque as pessoas sofrem tanto, estão embebedando-se para não pensar e para não sentir e avaliar a vida que estão vivendo. As pessoas estão cansadas. Mas a Bíblia está dizendo, não precisa ser assim. Você não precisa chutar tudo, perder tudo, destruir-se. Você pode ter uma vida nova. Mas essa vida, ela vem através de relacionamento com Jesus. Ela vem através de Jesus. Viver a vida cristã não é viver só através das suas forças, dos seus recursos, mas é através do infinito Deus que vai viver dentro de você. Você já tem isso? Então a minha pergunta agora para eu terminar é, como é que eu entro nisso? Como é que eu vou viver isso na prática? Como é que eu vou ter Cristo vivendo dentro de mim? Como é que isso vai acontecer? Você queria aprender isso? Você gostaria de aprender? Se você gostaria de aprender, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, é muito mais do que eu posso falar aqui em 10 minutos. Eu quero te dar uma dica. Quando Jesus estava terminando a última semana dele na terra, na verdade, a última noite livre que ele foi preso naquela noite, ele fez uma ceia. Lavou o pé dos seus discípulos, comeu com seus discípulos e depois foi preso. João escreve os capítulos 13, 14, 15 e 16 do seu livro, Evangelho segundo João, relatando esta última conversa. E nessa conversa Jesus falou sobre isso. Ele disse para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a zoe. Ele declarou isso. Ele falou do Espírito que habitaria dentro deles. E se você quer se aprofundar, deixa eu dar a primeira dica. Dever de casa, leia, mergulhe, releia, leia e releia, leia e releia. Porque eu tenho certeza que você vai ver algumas das palavras mais importantes que Jesus falou lá. Os discípulos estavam confusos, cheios de perguntas, estavam ainda pegados àquela ideia de que Jesus viria libertá-los dos romanos, isso não aconteceu. Jesus estava mais ou menos que decepcionando eles, porque afinal já vai morrer e o Roma vai ficar aqui, vai continuar aí. Mas é você que vai mudar. E aí ele diz coisas incríveis. Ele diz, no verso 14, 20 de João, João 14, 20, naquele dia vocês compreenderão que eu estou com meu Pai, sempre estive, mas que a partir de agora eu vou estar em vocês também. E é isso que ele vai dizer, como então podia, como poderia, aquela pessoa que estava sentada na frente deles, vir para dentro deles. E aí Jesus vai fazer uma afirmação, não é? Ele vai dizer para nós, como? Como é que eu posso viver? E ele diz, João capítulo 15, verso 15. Eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus fala de videira, ele está falando de uma árvore. E você conhece um pouquinho, já fez aquela aula lá de biologia, você sabe que uma árvore só vive, porque dentro dela existe, né, uma substância que passa dentro dela, que se chama seiva. A seiva viva que circula por dentro do caule, invisível para nós que estamos olhando, ela é a causa de haver tronco, ramos, folhas e frutos. É a seiva que está ali dentro, vindo desde a raiz, que dentro da árvore faz ela ter vida. E o que Jesus vai dizer é que eu sou esta árvore que tem vida, que tem seiva. Você é um galho. Eu sou a videira, meu Pai é agricultor. Permaneçam em mim. Como um galho permanece na árvore, e eu permanecerei em você. Nem o ramo vai dar fruto por si mesmo. Claro que não. Se não permanecer na videira, vocês também. O que você precisa para dar fruto? O que você precisa para ter vida em abundância? Permaneça em mim. Permaneça em mim. Onde eu vou permanecer? Em mim. Em mim. Ah, eu permaneço no culto. Ah, eu permaneço na célula. Ah, eu permaneço na minha igreja. Ah, eu permaneço me esforçando. Não adianta. Permaneça em mim. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, dará fruto. Qual fruto? Todo tipo de fruto, mas aquele fruto de uma vida diferente. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer coisa alguma. O que isso significa? O que Jesus está dizendo? Permaneçam em mim. Seja um com o meu espírito. Perceba a relação comigo. Deseje e decida dia a dia estar em comunhão comigo. Não acorde um dia, não passe um dia, não levante um dia, não vá dormir um dia sem comunhão com Jesus. Sem estar nele, sem perceber sua presença, sem entender a sua presença. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem e ele disse, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo disse em Efésios 3, oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no seu coração, mediante a fé. Mediante a fé. É só pela fé. É quando você acorda e diz, Cristo vive em mim. É quando você confessa, Cristo habita dentro de mim. Ele disse em Colossenses 1, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês. E por fim, eu quero que você preste atenção nesse texto. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo disse, eu vivo de qualquer jeito, está tudo bom. Você é assim também? Está tudo sempre bom? Se a comida é boa, se a comida é ruim? Se o casamento está bom, se o casamento está ruim? Se tem emprego, se não tem emprego? Se está fazendo frio, está fazendo sol? Nós não somos assim. Nós somos uns reclamões infelizes. Por quê? Porque falta alguma coisa dentro de nós. Nós ainda estamos naquela fraqueza de quem não tem. Ele diz assim: eu aprendi a adaptar-me, a estar feliz em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Olha só, em toda e qualquer situação. Como é que alguém pode viver feliz em toda e qualquer situação? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo o mundo ou passando necessidade. Como? Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Entenda isso numa versão um pouquinho diferente. A Bíblia Amplificada diz assim: tenho força para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou pronto para enfrentar qualquer coisa, em igualdade com qualquer coisa, mediante, através daquele que infunde seu poder interior em mim. Quem aqui já fez um chá? Quem já fez chá alguma vez? Como é que você faz chá? Pensa aí, como é que você faz chá? Chá é uma infusão. Infusão, o que é uma infusão? Você pega uma água insossa, você pega uma água que não tem gosto, algo que é água, água. O que é água? Água é nada, água. Você pega água, esquenta a água, pega um saquinho cheio de erva, coloca lá dentro. Você põe a erva dentro da água, a água é nada. De repente começa a sair de dentro da erva uma cor. Aquela água começa a tomar cor, sabor, cheiro. Agora aquela água não é água, é bebida de rainha. É bebida real. É uma coisa maravilhosa, deliciosa, é um chá delicioso. Mas era uma água, mas alguma coisa dentro infundiu. Querido, quando Cristo entra na nossa vida, ele é como um saquinho de Zoe. Quando você coloca ele dentro da sua vida, ele começa a entrar. Ele vai para a sua integridade. Ele vai nas suas emoções. Ele vai afetar a sua rejeição. Ele vai entrar para dentro da sua carência. Ele vai entrar na sua sexualidade. Ele vai entrar na sua ignorância, seu gênio. Ele vai entrar no seu negativismo. Ele começa a dar um sabor. Ele infunde o poder, a vida dele em toda a sua vida. Por isso Paulo diz: eu não sou mais água, eu sou um chá. Eu não sou mais comum, eu sou Cristo. Cristo vive em mim. Cristo está dentro de mim. Meu Deus. Meu Deus. Como pode isso? Como Cristo, que é Zoe, que é ágape, vai viver em mim? E a resposta é uma só: ele vai infundir sua vida dentro de mim. Qual é o seu trabalho? Receber Cristo. Qual é o seu trabalho? Como uma xícara, reconhecendo-se água, reconhecendo-se incapaz, sem graça, reconhecendo nada mais do que uma águazinha necessitada, você dizer: pois, por favor, Cristo, venha. Pela fé eu me abro e te recebo. Entra dentro de mim, infunde, espalha, coloca, transmite, impregna minha vida de ti. Todas as áreas da minha vida, entra em tudo. Alguns tentam resistir: não, não, na minha vida financeira, já foi. Não, não, minha namorada, já foi, cara, não consigo mais. E tem gente que diz assim: eu não estou conseguindo mais fazer como eu fazia. O cara falou comigo: pastor, eu estava no motel, pastor, o mais difícil eu consegui, a moça topou e eu estava lá, e na hora eu não sei o que me deu, pastor, eu não consegui, eu não dei conta, pastor, eu me senti péssimo, eu pedi desculpa para ela, até hoje ela deve estar rindo de mim, pastor, mas eu não consigo mais, eu sou diferente, eu não vou trair minha mulher. Nunca mais, pastor, não quero mais. E eu falo: Cristo está dentro dele. Eu gostava muito de jogar tênis, antes desse probleminha na coluna aqui. Gostava de ganhar do Beto, ganhar do Luiz Jesus. Gostava de ganhar dessa turma toda aí. Não é? Eu gostava de ganhar deles, era fácil. Mas sabe, eu não jogava tão bem assim. Mas por que eu ganhava deles, toda vez? Porque eu orava antes, eu orava. Eu orava antes de jogar. Você vai jogar? Você ora antes de jogar? Por isso você perde, cara. Eu orava. E eu orava assim: Deus, põe amor na minha palavra. Que o Guga entre dentro de mim agora. E eu falava assim: meu braço é o braço do Guga. O meu forehand é o do Guga. Mas e a esquerda? A melhor do mundo. A esquerda do Guga. Já imaginou se o Guga pudesse entrar dentro de mim? Gente, é isso que Cristo disse. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou e vive em você. O Guga. Ou seja, vamos pegar o campeão, o Senhor Jesus, mora dentro de você. Não é mais difícil dar uma sacada boa. Não é mais difícil vencer seus inimigos. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está dentro de você do que uma revista pornográfica. Maior é o que está dentro de você do que uma sedução. Maior é o que está dentro de você do que o poder da mentira, do que o poder da ofensa. Maior é o que está em você do que o poder de um câncer. Maior é quem está em você do que a força da maldade contra o jovem nesses dias. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. É pela fé, é pela fé. Volta lá para mim. Isso. É só jogar. Tenho forças para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode dizer isso? Vamos lá? Tenho forças para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos lá de novo? Estou pronto para enfrentar qualquer coisa, em igualdade com qualquer coisa, mediante aquele que infunde seu poder interior em mim. Se você crer nisso, confessar esta verdade, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Por quê? Porque Jesus vive em você. Fica de pé que nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não posso só pregar esta palavra. Tem que haver uma ministração agora. O saquinho de chá tem que ser colocado dentro de você. Eu queria agora que você só se visse agora. Quieto, acalma a sua alma. Você está no ponto aqui de receber o maior milagre. A centralidade do cristianismo. Cristo em nós. O milagre oculto desde lá de trás. A figura que andou por todo o Velho Testamento, de um tabernáculo, de uma nuvem, de uma coluna de fogo. O templo lá em Jerusalém, o tabernáculo de Davi, a arca da aliança, figuras, apenas para dizer, um dia, Cristo estará em nós. Nós somos o santuário de Deus. Você está na hora de receber a infusão, o saquinho. Por favor, o almoço não justifica isso. Eu te peço 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? Obrigado. 10, 20, 30, 40, tá bom. Muito, tá tranquilo. Feche os seus olhos. Você é uma xícara. Você é um vaso. A Bíblia diz que o crente que crê em Jesus viverá pela fé. Ele terá a vida de Cristo dentro dele pela fé. Cristo em nós é um relacionamento pessoal com Ele. Através desse relacionamento, todos os benefícios da salvação são transferidos para nós. Especialmente vida, paz, alegria e vitória. Você precisa confessar esta verdade. Cristo vive em mim. Diga isso. Cristo vive em mim. Isso significa uma decisão muito difícil. E é isso que a maioria não quer, e por isso a maioria não tem Cristo vivendo dentro deles. É você tem que decidir como Cristo morrer. Porque Cristo morreu. Muitos de nós queremos a vida de Cristo, mas não queremos a morte de Cristo. O que significa o batismo de um crente? Porque Cristo ensinou que todo crente verdadeiro tem que passar pelas águas. Ele tem que ser batizado. E o que é ser batizado? Afundado numa água. O que é isso? É um sepultamento. Eu enterro a pessoa dentro da água e quando puxo, significa que ele ressuscitou. Ele vai viver uma nova vida. Mas para viver uma nova vida, eu tenho que morrer. Então eu digo para você, morra para o mundo. Morra para o ego. Morra para você mesmo. Nunca vai ter vida plena se você não morrer para você mesmo. Você tem que ir para a cruz e dizer, Cristo, viva em mim. Ele vai dizer, como eu vou viver em você se você vive em você? Por isso Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Meu velho eu morre e um novo ser levanta. Viva para Jesus, por meio de Jesus. Ofereça agora sua vida a Cristo. Ofereça agora sua vida a Cristo. Paulo disse assim, eu queria que você prestasse atenção. Vocês não sabem que os seus corpos agora pertencem a Cristo? Você não sabe que sua mão, sua perna, sua cabeça, sua boca, tudo é de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta, forma um só corpo, um casamento com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor Jesus, é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ofereça seus membros a Deus. Paulo diz, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então experimentarão como trazer a realidade, sacrificando sua vida velha. Deus é santo, santo, santo. Ele é todo poderoso. E Ele vive em mim. Portanto, eu sou santo, santo, santo. E eu sou todo poderoso. Porque Ele vive em mim. Levante suas mãos para o alto. Ofereça-se a Deus. Diga para Ele, Deus, o Senhor deu sua vida por mim. Eu recebi o que o Senhor me deu. Pois agora eu dou o troco. Eu dou minha vida a Ti. Eu dou meu corpo, meus braços, minhas emoções, minhas pernas, minha boca, minha mente, meus olhos. Eu dou meu coração. Viva em mim, Senhor. Viva em mim, Senhor. E o viver que agora eu vou viver é pela fé. Porque Cristo vive em mim. É pela fé. Cristo vive em mim. Por favor, abra-se. Para receber a plenitude, eu vim para que vocês tenham vida em vocês, e vida em abundância. Eu vim para infundir minha vida dentro de você. Deixe Cristo entrar em você e te manchar todo por dentro, te colorir, te saborear, te transformar. Você não é mais uma água sem graça, você é uma pessoa saborosa. embelezada, cheirosa de alegria, de santidade, de perfume. Você agora tem o aroma de Cristo. Você tem o caráter, a integridade, a força. Você pode viver plenamente Cristo. Ah, nesta manhã eu quero fazer um convite mais importante que alguém pode responder: dê sua vida a Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entregue agora, num sacrifício. Você entregou uma oferta, isso é fácil. Vocês, pais, entregaram os seus filhos, isso é fácil. Mas o Senhor pede o mais difícil: me dê sua vida. Me dê sua vida, me entregue sua vida, me dê seu futuro, me dê seus sonhos, me dê sua vontade. Eu quero viver dentro de você. E eu quero convidar algumas pessoas que precisam tomar essa decisão. Alguns que estão vivendo em grande conflito. Alguns que não conseguem ser a mãe que queriam ser. Não conseguem ser o esposo que queria ser. Não consegue ser o crente que quer ser. Mas está lutando e luta e está tão infeliz. Mas já entendeu, eu conheço Cristo. Já entendeu, eu amo Cristo porque Ele me ama. Mas eu não consigo viver. Eu não consigo praticar. Eu não consigo ter uma vida totalmente vitoriosa. Se você está lutando, lutando num conflito, uma guerra interior, eu quero chamar você a vir aqui à frente. Aqui hoje é um altar de sacrifício vivo. Pela minha fé tem um fogo aqui hoje. Um fogo que vai queimar aqui a vida velha. Aqui é um lugar de sacrifício. Aqui é um lugar para quem ainda não consegue viver. Quem está em conflito. Quem vive aqui, mas não quer viver lá fora e está vivendo uma luta interior. Sai do seu lugar e venha render-se ao Senhor. Venham, crentes, entregar sua vida a Cristo. Venha receber a plenitude. Vem receber o batismo. Vem receber poder. Vem receber a infusão. Vem receber vitória. Vem tomar posse da sua vitória. Santo, santo, santo habita em você. Vem receber santificação. Santo, santo, todo poderoso, vem receber poder. Nós vamos orar para que você receba vida, vida em abundância, poder, vitória. Quem anda deprimido, quem anda infeliz, quem anda triste, quem anda sem poder, quem anda querendo desistir, espírito de suicídio, gente que está querendo desistir do casamento, gente que está querendo desistir da sua própria vida, acha que nunca vai mudar, gente que está presa na religião, sai da religião, vem para cá, nós vamos orar e o Senhor vai abençoar. Eu vou dar tempo para você chegar cantando essa canção, e nós vamos cantar uma canção uma vez, adorando ao Senhor. E eu quero pedir a todos que, como uma xícara de chá, abra-se para que o saquinho seja colocado. Enquanto nós vamos cantar essa canção, não é? Que eu já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Você abra, não é? Abra agora a sua vida para desistir de você e receber Cristo em sua vida.